iria intervir e responderia a cada um deles individualmente, vendo se conseguimos fazer isto numa ronda, se não faremos uma segunda ronda mais curta. Muito obrigado. Tem a palavra.
Senhores deputados, muito bom dia. Nós pensámos que seria útil começar por fazer uma pequena apresentação sobre a taxa municipal de direitos de passagem e faremos um bocadinho um overview daquilo que foi a história desta taxa e de que maneira é que a ANACOM teve um papel e quais são os problemas que nós vemos relacionados com esta taxa. Eu não sei se os senhores estão conscientes da origem da taxa. Esta a origem da taxa remota no início da década de 2000, quando houve um processo do Tribunal de Justiça Europeu contra o Estado português relativamente à violação do princípio de não discriminação pelo facto de a PT beneficiar de um regime particular de isenção de licenciamento municipal e de taxas municipais que vinha da Lei de Bases das Telecomunicações. Isto criava uma discriminação e, por isso, nós fomos alvo de um processo em que fomos, de alguma maneira, pressionados para criar um regime não discriminatório. A taxa municipal dos direitos de passagem foi criada já em 2004 pela Lei das Comunicações Eletrónicas. Seguiu-se um regulamento que foi definido, criado pela ANACOM e que já estava estipulado na Lei das Comunicações Eletrónicas que esse regulamento seria da responsabilidade da ANACOM. E, finalmente, o Decreto-Lei de 123 de 2009 veio também estipular algumas medidas que se relacionam com esta questão. A Lei das Comunicações Eletrónicas, portanto a Lei 5 de 2004, veio definir a criação, a aplicação de um percentual sobre o valor de cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo para todos os clientes finais do respectivo município. Portanto, este percentual seria decidido por cada município, era decidido anualmente até ao final do mês de dezembro do ano anterior à aplicação da taxa e não poderia ultrapassar os 0,25%. Nos municípios onde é cobrada a taxa municipal de direitos de passagem, os operadores devem incluir explicitamente nas faturas dos clientes finais o valor da taxa a pagar. Portanto, isto foi o disposto na Lei das Comunicações Eletrónicas em 2004 e seguiu-se o regulamento da ANACOM, no regulamento número 38 de 2004, que define procedimentos para cobrança e entrega da taxa da TMDP, bem como os requisitos sobre os sistemas de informação das empresas. Portanto, de que forma é que as empresas têm que constituir bases de dados e ter acessível a informação para se poder confirmar e sujeita à auditoria os valores que são, no fundo, sobre os quais incidem esta taxa. Há também, e isto foi disposto no regulamento, a obrigação de realizar auditorias por entidades independentes que devem ser previamente aprovadas pela ANACOM. Portanto, as auditorias são da responsabilidade dos operadores. Os operadores devem comunicar à ANACOM quais são as entidades independentes que farão essas auditorias e deverão, no final de cada ano, ser entregues os resultados dessas auditorias. Por sua vez, o Decreto-Lei 123 de 2009, que é um decreto-lei muito importante na medida em que estabeleceu uma série de princípios que o obrigam, de alguma maneira, à partilha das infraestruturas que podem acolher redes de telecomunicações. Este decreto-lei manteve expressamente o regime da taxa municipal de direitos de passagem, que decorria da LCE, estabelece que não é permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações pela construção ou instalação de infraestruturas aptas ao alojamento de comunicações eletrónicas. Portanto, os municípios não podem cobrar quaisquer outras taxas para além da TMDP E determina também que a aplicação da TMDP à utilização de condutas. Eu não sei se os senhores deputados estão conscientes de como é que funciona em termos destas infraestruturas. Há condutas que são partilhadas, muitas vezes essas condutas pertencem aos próprios municípios, os operadores de telecomunicações utilizam essas condutas para passar as suas redes, os seus cabos, e o que se passa é que, de acordo com este decreto-lei, os municípios deixam de poder cobrar pela utilização das suas condutas. Só podem cobrar a TMDP. Portanto, o que se passa, este era o regime legal que envolve esta taxa. Se pensarmos em questões que são suscitadas por este regime, bem, a primeira passa, obviamente, por a questão que também se prende com a audiência de hoje, quem é o sujeito passivo da taxa? Deverão ser os utilizadores finais, como é o caso hoje, que acontece hoje em dia, que está estipulado, ou deverão ser as empresas de comunicações eletrónicas que deverão pagar essa taxa? O âmbito de aplicação, isto é sempre um assunto muito complexo, porque se pensarmos em situações que não são relativamente claras, é, por exemplo, a questão em termos municípios em que existem infraestruturas instaladas, mas os operadores não têm clientes finais. Portanto, nesse caso, não há lugar ao pagamento da taxa. Existem as infraestruturas, atravessam o município, mas o operador não tem clientes finais nesse município. Situações em que existem prestações de serviços com utilização de infraestruturas de terceiros. A tal ideia de existir uma conduta, que pode ser, por exemplo, uma conduta que pertence à Portugal Telecom, mas que há outro operador, por exemplo, a Zone, que utiliza essa conduta. Como é que isso se passa? O espaço que é utilizado é o espaço da conduta, que ocupa de facto o subsolo, e o outro operador, neste caso, por exemplo, a Zone, Zone Ótimos, neste momento, passaria por essa conduta. Como é que isso se resolve? A prestação do serviço num local fixo pode acontecer sem recurso a uma infraestrutura, como é o caso, por exemplo, do satélite ou do DHT. Portanto, podemos ter situações que não são óbvias de como é que se aplica esta taxa. Por outro lado, há uma aplicação não uniforme da taxa. Temos alguns municípios em que optaram por não fixar TMDP, outros municípios em que foi fixada a taxa, mas em que os operadores não recolhem essa taxa, não aplicam a taxa. Noutros casos até pode acontecer em que os operadores pagam a taxa, mas não a repercutem sobre os clientes finais. E depois a operacionalização da taxa. Há claramente uma dificuldade de operacionalização da taxa, na medida em que isto exige um sistema de informação, sistemas de informação muito complexos, porque, como percebem, foi decidido que o que contava não é o local de faturação do cliente, mas é o local da instalação do serviço. Portanto, isto porquê? Porque, em algumas situações, pensem numa empresa que tem instalações pelo país todo, a sede está em Lisboa, se o que contasse fosse o local da faturação, isso significaria que Lisboa receberia o valor da taxa correspondente a toda a faturação daquela empresa e não seria distribuída pelos municípios. Por isso foi considerada a possibilidade de ser no local de instalação. Isso implica um sistema de informação complexo. Por outro lado, o regulamento da ANACOM estipulou também que o prazo de entrega da taxa deve ser mensal, o que coloca bastante pressão também na recolha deste serviço. O âmbito de intervenção da ANACOM é relativamente vago, no sentido em que nós aprovámos, de facto, o regulamento de definição dos procedimentos. Temos a aceitação das empresas de auditoria indicadas pelos operadores, ou seja, nós aprovamos essas empresas. Recebemos os relatórios de auditoria anualmente, respondemos aos pedidos de informação aos operadores quando justificados, publicação no site dos valores da TMDP aprovados anualmente pelos municípios, quando estes nos são comunicados. Publicamos também no site as comunicações recebidas das empresas sobre sujeição à taxa por município, prestação de informação aos municípios relativamente às empresas que têm clientes finais nas correspondentes áreas, quando nos é solicitado, esclarecimento de dúvidas e questões relacionadas com a TMDP e não existe, de facto, isto também eu gostava de sublinhar, na legislação setorial, cuja aplicação é da competência da ANACOM, qualquer regime sancionatório específico para a TMDP. Eu queria também sublinhar o seguinte, o problema que foi colocado e que foi colocado também já por alguns partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda, a questão de ser o sujeito passivo, foi uma questão que preocupou bastante a ANACOM e que no passado, por alturas da discussão do Decreto-Lei 123 de 2009, nós colocámos esse problema. Colocámos esse problema e chamámos a atenção para a questão de quem deveria ser o sujeito passivo, que considerámos que o serviço é a utilização do subsolo, das infraestruturas pelos operadores e, portanto, deveriam ser os operadores a pagar a taxa. O problema surgiu recentemente, o caso de Almada e outras situações, que são municípios que não fixaram taxa e que de repente têm conhecimento de que a taxa está a ser cobrada pelas empresas de comunicações eletrónicas ou que recebem quantias das empresas de comunicações eletrónicas relativas a taxas quando essa taxa não está definida. Ora bem, nós recebemos, de facto, uma queixa de um assinante da Portugal Telecom, dirigimos pedidos de informação às empresas que prestam o serviço no local e o que recebemos foi, de facto, o reconhecimento por parte da PT do lapso na introdução nos sistemas de informação relativamente à cobrança da taxa, que declarou que procedeu à sua correção e à emissão de crédito aos clientes abrangidos e residentes no município de Almada, assegurando que não seria mais incluída esta verba. As outras empresas que prestam serviços no mesmo município declararam não proceder à cobrança da taxa aos seus clientes e havia uma outra empresa que declarou que, creio que é neste, não sei se estou a fazer confusão, que não cobrava a taxa. Houve outras situações no passado, uma tem a ver com a OVAR, foi uma situação idêntica à da PT, à da Almada, e a PT procedeu de forma similar. Torres Novas teve um problema, aqui foi um problema mais complicado, porque de facto eles receberam quantias de operadores, mas referiam-se a pagamentos de outras taxas que não tinham nada a ver com a taxa de direitos de passagem, e também quantias, isto é outro problema, é que isto incide sobre a faturação, a taxa incide sobre a faturação. Mas quando é que as faturas são efetivamente cobradas? Que é outro problema. Portanto, o que aconteceu aqui foi que em 2012 a taxa já não estava a ser cobrada, mas havia faturação de anos anteriores que tinham sido cobradas as faturas e o operador entregou ao município esses valores. Portanto, há muitas discrepâncias relativamente à interpretação da informação. No caso das Caldas da Rainha, houve também uma situação em que as quantias recebidas pelo município referiam-se a anos em que o município tinha fixado o respectivo percentual. Portanto, houve casos em que nós intervimos para esclarecer a situação, no caso de OVAR ou no caso de Almada, houve de facto a necessidade de intervir e da PT repor os valores junto dos clientes. Portanto, do modo geral, eu queria dar-lhes esta ideia que não faz parte, a nossa participação na questão da taxa municipal de direitos de passagem, enquanto regulador do setor, acaba por não ser praticamente nenhuma nossa participação, mas sim enquanto assessores do governo que nós tivemos uma participação mais ativa. Neste momento temos uma série de competências que nos são atribuídas pela Lei das Comunicações Eletrónicas e pelo regulamento nestas questões relativas à recolha da taxa e devo-lhes dizer que é de facto uma área que ocupa muito tempo na ANACOM aos nossos serviços. Muito obrigada.
obrigado, Sra. Presidente. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, começo por cumprimentar a Sra. Presidente Fátima Barros e a delegação da ANACOM aqui presente. Agradecer a vossa vinda e a vossa colaboração com este trabalho da Assembleia da República, mais uma vez, como sempre. Nós agradecemos muito também esta apresentação e esta informação que nos deram. Temos muito interesse, aliás, como é habitual, para o registro e para o acervo da Comissão Parlamentar, podermos ter depois este documento, que é um documento importante e com muito interesse. Nós temos várias questões em cima da mesa. Temos a questão, começando já pelo fim, nesta matéria das cobranças, digamos, irregulares, dos erros, situações que não deviam acontecer, nomeadamente em municípios onde a TMDP é zero, por opção dos órgãos municipais. Eu gostava de perguntar, pareceu-me que é em função das, digamos, das reclamações, dos alertas dados por utilizadores, eventualmente alguns municípios que levantem o problema junto à ANACOM. Agora, o que nos leva a admitir que podemos estar perante um problema maior do que está à vista. Pode estar a acontecer em outros municípios situações em que acontecem problemas destes e nós não os conhecemos. E, portanto, a primeira questão é se a ANACOM considera ou admite a possibilidade de se fazer uma análise, um estudo, tomar a iniciativa de procurar no terreno situações que estejam a acontecer. É impossível ser completamente exaustivo, mas, apesar de tudo, haver alguma análise mais prospectiva, não é, daquilo que seja a realidade nesta matéria. Porque até podemos chegar à conclusão que determinadas situações estejam a acontecer há anos e que nós não tínhamos dado por elas. E se os assinantes nem sequer sabem que lá no Conselho não é suposto pagar em TMDP, e se nunca chegou o problema à Câmara Municipal, por exemplo, pode estar a situações, pode estar a arrastar-se uma situação durante anos e as pessoas estão a pagar indevidamente e as empresas podem estar a apropriar-se indevidamente dessa verba. Portanto, essa era a primeira questão, a questão de uma análise mais aprofundada e mais ampla do ponto de situação nesta matéria. A segunda questão tem a ver com o sujeito passivo do pagamento. Eu penso que foi o Sr. Deputado Castro Martins, na discussão destes projetos de lei, projeto de lei do PCP, do Bloco de Esquerda, sobre esta questão do sujeito passivo, que lembrou, e bem, de facto é uma questão bem observada, é que o quadro, do ponto de vista não só de regulação de mercado, mas até da própria relação do Estado com a PT Comunicações, que é disso que se trata, é diferente daquilo que era em 2004. E, portanto, as isenções que assistiam na altura à PT e que hoje podem não ser, ou melhor dizendo, não podem ser mantidas nos termos em que estavam naquela altura, retiram o problema do tratamento discriminatório. E, portanto, podemos, de facto, colocar a solução que antes estava impedida, depois a discussão era política, que estava impedida nas opções no momento. E, portanto, se sim ou não, concordam connosco que o quadro atual retirou os obstáculos que eram identificados ao longo dos anos para esta proposta que nós colocávamos, que é de colocar o problema onde ele tem que ser colocado, que é na relação entre o domínio público e quem responde por ele e aqueles que o utilizam no acesso às infraestruturas, ao subsolo, etc. Pronto. E isto está relacionado, por sua vez, com o terceiro ponto que eu colocaria, que tem a ver com o critério da fixação da taxa. O próprio conceito da taxa, que atualmente está definido no plano do percentual da faturação, que não faz sentido nenhum. E agora até se pode alterar também, tendo em conta o que eu disse anteriormente, do sujeito passivo. Isto é, tal como nas portagens da autoestrada, nós não pagamos em função de quantas pessoas é que transportamos no carro, ou do valor da mercadoria que vai na carrinha, transportamos porque é um carro, tem aquele tamanho, ou tem um caminhão maior, paga mais, e é esse o fator da taxa de portagem, não é o fator do que é que lá vai dentro. E assim a utilização que nós fazemos, se pagamos muito ou pouco, se temos um acesso à internet, ou se temos só a televisão, etc., não pode ser daí o fator da definição da compensação que a empresa faz ao município por utilizar infraestruturas, porque, como a Presidente disse muito bem, há municípios, há território onde não se utiliza de facto as infraestruturas, mas depois há faturação, no caso do DTH por satélite, ou sítios onde há infraestruturas e não há clientes finais, não há faturação. Portanto, o critério aí não pode ser o que está em vigor. A nossa pergunta aí também é, neste terceiro ponto, sobre a reflexão sobre alternativas do ponto de vista conceptual. Malha de infraestruturas, não é possível ser demasiado específico nos metros de cabelagem, isso era impensável, mas que soluções é que podemos trabalhar, porque aí já é preciso alterar a lei, isto não vai lá com regulamentos, portanto, temos que resolver aqui este problema de alterar o critério do percentual para outro critério que seja melhor, que seja mais consentâneo com a realidade, e, portanto, a vossa ajuda aqui é fundamental, do ponto de vista da reflexão sobre essa solução alternativa. A quarta questão, tendo em conta que o valor deve ser associado e dirigido aos custos e não à rentabilização do seu uso, em termos comerciais, não é? Levanta esta questão, é, a não ser feita esta alteração do próprio conceito da taxa e a manter-se o critério do valor percentual, como se pode garantir e como é que se tem feito até hoje, que essa também é uma avaliação importante, do ponto de situação do que tem sido a aplicação desta lei até agora, nestes 10 anos, relativamente aos mecanismos de auditoria. A ANACOM, a senhora Presidente, disse que regularmente recebe as auditorias, os relatórios anuais, etc. Como é que isto se cruza com os tais problemas que de vez em quando aparecem? É evidente, num município onde não há TMDP, ou até a taxa é zero, parte-se do princípio que não haverá auditoria. Mas nos sítios onde ainda, apesar de tudo, existe taxa, mas há problemas como aqueles que aparecem, até que ponto é que os relatórios passam ao lado ou acertam neste tipo, ou identificam este tipo de problemas? Qual é a experiência que existe entre as auditorias que têm sido feitas e o identificar ou não destas situações? E também, qual é o balanço na transparência, dito desta forma mais crua, e na ligação, na abertura, junto dos municípios, que têm o legítimo direito de acompanhar, especialmente tanto de faturação, os números e os valores que depois estão na base dos montantes que lhes são transferidos. Ou seja, como é que se garante aos municípios o legítimo direito de escrutínio sobre a faturação e os seus números, quais os documentos contabilísticos que acompanham ou devem acompanhar a entrega dos valores aos municípios, qual a concretização e o cumprimento dos mecanismos de auditoria e qual o critério que é seguido sobre as questões da boa cobrança. Qual é a aplicação? Sendo que tudo isto são problemas que escusamos de ter, a partir do momento em que passemos a ter outro critério para a definição das taxas e para a sua aplicação. É, de facto, uma questão muito importante, aquilo também que identificou, que é a inexistência de um regime sancionatório específico para esta matéria. Aqui o projeto de lei do Bloco de Esquerda dá uma contribuição que nós temos toda a abertura para trabalhar nesta base. É preciso realmente encontrar aqui uma solução que responda a este problema e que responsabilize quem tem que ser responsável. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente.
Muito obrigada. De facto, eu creio que nós nunca vamos resolver todos os problemas, porque devo-lhe dizer que este assunto é tão complexo, porque estão sempre a surgir problemas na medida em que este é um setor muito dinâmico. e tudo evolui muito rapidamente e por isso há sempre novas questões que surgem. Naquilo que referiu das cobranças irregulares, de facto, uma vez que nós não temos um regime sancionatório para esta taxa, isso faz com que nós não tenhamos a possibilidade de fazer também uma supervisão mais intensa de todas as situações que existem. Eu creio que os problemas que ocorreram têm a ver com um bocadinho com aquela complexidade que existe ao nível dos sistemas de informação. Nós temos 300 e não sei quantos municípios, cada um tem uma taxa que pode ser diferente, podem variar de um ano para o outro e, portanto, tendo a crer que não foi questões de má fé, mas foram questões mesmo de erros de sistemas. Nós recebemos as auditorias todos os anos, não temos um sistema possivelmente suficientemente integrado para poder confirmar que não há erros. Acho que podemos melhorar, acho que há aqui, de facto, lugar para nós podermos melhorar e podermos ajudar. Podermos ajudar mais os municípios nesta sua tarefa de recolher a taxa, nós acreditamos que podemos melhorar esse sistema. Neste momento, portanto, como lhes dizemos, a única informação que nós temos são as auditorias que nos chegam e que, de facto, confirmam se os sistemas são de acordo com os procedimentos que foram definidos, se a informação é fornecida de forma como foi estabelecido no regulamento. Naquilo que respeita ao sujeito passivo do pagamento, de facto, como eu dizia há pouco, nós já tínhamos levantado esta questão quando foi a discussão do Decreto-Lei 123 de 2009, por considerarmos exatamente que é difícil justificar porque é que deve ser o repercutido na fatura do cliente. Por outro lado, a questão que se prende com a faturação é bastante complicada, porque se pensarem, a faturação está sujeita a muita coisa, está sujeita à volatilidade da procura, está sujeita à evolução dos preços no mercado. Portanto, se os preços, se conseguirmos um ambiente mais competitivo no mercado, os preços descem, automaticamente a faturação vai descer, e isso afeta as receitas dos municípios. Por outro lado, a questão de, como referi há pouco, a questão de nós termos, pagarmos em função do número de passageiros que vão no automóvel. É verdade, isso tanto se aplica ao cliente final, mas se pensar também nas infraestruturas, porque na conduta, o que é que estamos a cobrar? Se é a utilização do espaço, é aquela conduta, não é? Aquele espaço. Se passarem lá 2 cabos, 3 cabos, 5 cabos, como é que isso deve ser cobrado? Eu creio que isso não existia há 10 anos atrás, está a ver? Com esta intensidade como existe hoje. A partilha. A partilha, que é extremamente eficiente e que permitiu o desenvolvimento das redes de nova geração, e de facto Portugal tem hoje a situação bastante avançada neste sentido, graças a esta medida de partilha das condutas. No entanto, temos que perceber como é que isto se estabelece Exatamente. Agora, uma coisa importante, e nós tivemos a ver, por exemplo, como é que funciona com o gás. No caso do gás, não sei se sabe, a taxa também de ocupação do subsolo também é repercutida na fatura do cliente final. Contudo, há aqui uma nuance que eu acho que é muito importante, é que a taxa é fixada em função da quilometragem de condutas do gás. Portanto, a base sobre a qual incide a taxa é, de facto, uma base fixa, pré-determinada, que é fácil de determinar em função da taxa que é definida pelo município e da estrutura que está instalada, da infraestrutura que está instalada. E depois é repercutida pelos consumidores, mas de uma forma proporcional ao consumo. Portanto, mantém-se também o princípio do utilizador-pagador, nesse sentido. Mas resolve um bocadinho o problema de estar sujeito à faturação, de incidir sobre a faturação, está a ver? Porque incide sobre a infraestrutura, depois a imputação é que é em função do consumo. é proporcional. Isso podia ser uma pista para nós podermos pensar um bocadinho sobre... É mais complexo aqui, porque temos outro tipo de sistemas, mas podia-nos ajudar a pensar sobre isso. Quanto... Eu depois não sei se quer a doutora Isabel acrescentar alguma coisa, mas não havendo... o mecanismo de auditorias que existe hoje, e tal como está definido, permite fornecer informação relativamente àquilo que está a ser feito em termos dos operadores, no que respeita à taxa, sistemas de informação que permitam obter informação relevante. Contudo, eu penso que o problema está do lado dos municípios, que muitas vezes não sabem como atuar. Os próprios municípios não têm mecanismos para saber como atuar relativamente à taxa. Porque eu creio que existe todo o regulamento da ANACOM, criou um framework, portanto, uma estrutura que permite ter a informação necessária. O problema é fazer o encontro entre aquilo que é a informação que os municípios precisam e que está disponível. Nós temos estado a pensar um bocadinho que poderíamos tentar ajudar mais os municípios, por exemplo, uma informação que é básica para os municípios. Quais são as empresas que prestam serviço neste município e aos quais eu posso ir cobrar a taxa? Essa é uma informação que nós prestamos sempre que nos é solicitada. Está a ver? Mas será que poderíamos ter, por exemplo, no site um mecanismo que fosse automático, que facilitava-nos a nós, aos nossos serviços, em termos de tempo, e facilitava também o outro lado. Portanto, eu acho que podemos melhorar o sistema por forma a ajudar os municípios a terem melhor acesso e um acesso mais fácil. Mas temos que ter sempre em conta uma coisa, é que nós não temos mecanismos de sancionatórios. Portanto, se houver infrações por parte dos operadores, terão que ser os municípios a resolver, como em qualquer outro assunto de incumprimento no pagamento de uma taxa. E os municípios têm disponíveis os relatórios de auditoria sempre que o solicitarem. Sempre. Pois, exatamente. Não
sabemos se pedem.
Só que muitas vezes não pedem sequer.
Não sabemos se pedem, efetivamente.
Mas se pedirem à ANACOM, pedem.
Não. Podem. O que o regulamento prevê é que os municípios possam pedir os municípios possam pedir os relatórios de auditoria aos operadores. E não há ANACOM. Não sabemos se os municípios pedem ou não aos operadores. Não temos informação sobre isso.
Mas se pedirem, nós podemos prestá-los ou não?
Não é o que está previsto, de facto.
Mas isso podemos melhorar.
Vou dar a palavra à Sra. Deputada Marina Mortágua, na medida em que ela tem que se ausentar dentro de 10 minutos e, portanto, se todos estiverem de acordo, alteramos hoje a ordem das intervenções. Dá a palavra à Sra. Deputada Marina Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da ANACOM e a delegação e agradecer a tolerância. De facto, vou ter que ser breve e sair porque tenho uma outra atividade política na qual tenho que estar. Eu gostaria de agradecer as explicações, acho que já muito foi dito, sobre esta matéria, que acho que é uma matéria que ainda por cima gera algum consenso, há vontade de resolver este problema e de encontrar a melhor solução legislativa e do ponto de vista da regulamentação para ele. Nós fizemos, nós, o Grupo Parlamentar do Bloco, um requerimento a todos os municípios do país e perguntámos, fizemos um conjunto de questões, perguntámos se havia lugar à imposição de uma taxa ou não, se a taxa estava a ser paga, se não estava, para identificar um bocadinho o tipo de situações, aliás, que já aqui foram identificadas. E não temos ainda todas as respostas e ainda não fizemos um tratamento desses dados, mas penso que até depois podem ser divulgados, podem ser de interesse, obviamente que eles estão públicos no site da Arnet e da Assembleia, de qualquer maneira, e recebemos várias situações, de facto. Há municípios que não cobram, e essa questão se coloca, há municípios que cobram e recebem um valor das empresas, mas não têm como ver se esse valor é correto ou não é correto, há municípios que não recebem valor nenhum, mas sabem que há lugar à cobrança de taxa por parte das empresas. No geral, O que os municípios dizem é que não têm como confirmar. Até pode acontecer que as empresas transfiram a verba para o município, mas a verba pode ser menor do que aquela que é cobrada aos clientes. E não há nenhuma forma que os municípios tenham de confirmar qual é este valor. E essa, pelo menos, é a resposta mais frequente. Nós perguntamos, bom, mas há lugar ao pagamento total? Não sei. Não tenho como saber. E portanto, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é exatamente esta. Como é que nós podemos encontrar uma forma legislativa de resolver este problema? De imputar, de facto, às empresas que utilizam as condutas o valor devido e que este possa ser facilmente percebido pelos municípios, que se possa perceber, já percebemos aqui que poder ter uma lista das entidades a quem ir cobrar pode ajudar e pode facilitar, mas de facto há aqui outras questões dizem respeito à faturação que me parece que são importantes e gostava de pudéssemos chegar a uma conclusão ou pelo menos a uma possível solução. A outra questão que tinha para colocar diz exatamente respeito ao regime sancionatório. Há um projeto de lei que penso que conhecerão a proposta deste projeto de lei do Bloco de Esquerda, que seguiu juntamente com o projeto do PCP, que ainda está em discussão na Comissão. Normalmente a deputada Helena Pinto até que faz isto. Gostaria de saber a vossa opinião sobre ele, se acham que resolve de alguma forma o problema, o que é que poderia ser um regime sancionatório aplicável a estas empresas e que ajudasse ao cumprimento da lei. Em terceiro lugar, gostava de saber se têm algum conhecimento de empresas que não estejam a cumprir com a lei, ou seja, não estejam a entregar a taxa dentro daquilo que é possível, ou que estejam a cobrar sem depois não entregar o valor total e que não tenham sido regularizados. Ou seja, se há persistência deste nível de incumprimentos, tem algum conhecimento de casos concretos? Agradeço desde já as respostas, ficarei até ao fim, mas depois vou ter que me ausentar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora deputada, muito obrigada pelas suas questões. Eu creio que nós devemos, e creio que há lugar a podermos melhorar a legislação para este problema. Aliás, como eu dizia, já no passado, nós tínhamos proposto uma alteração do regime da TMDP, quando foi a discussão do 123. Temos, neste momento, alterações mais simples, podiam passar por alterações de regulamento que foi definido pela ANACOM, no sentido, por exemplo, de definir requisitos da auditoria que facilitassem a informação que é fornecida aos municípios. Porque o que nós compreendemos, e esta situação que acabou de reportar, que os próprios municípios não sabem, não têm a certeza, a informação existe, está disponível, só que muitas vezes estes municípios não têm capacidade, até em termos de capital humano, para poder ter pessoas para tratar destes problemas e irem recolher essa informação. São assuntos complexos, são muito especializados e, portanto, nós percebemos que muitas vezes haja dificuldade da parte dos municípios em encontrar os mecanismos necessários para poder não só aplicar a taxa, como verificar o cumprimento da sua aplicação. Temos, portanto, para isso, há uma coisa, o sistema mais fácil é conseguir que eles tenham, de uma forma expedita, acesso aos resultados da auditoria. E, portanto, saibam quais são os valores que foram cobrados e qual era a base da faturação sobre a qual incidiam esses valores. Em termos do regime sancionatório, eu creio que não é tanto uma questão de aplicação. O regime sancionatório é importante para nós, para a nossa capacidade de atuação. Eu creio que não é tanto a questão de, neste momento, haver problemas de os operadores não cumprirem aquilo que deveriam estar obrigados. Mas se nós conseguirmos um sistema mais transparente em termos de informação, de poderem os municípios perceber, de facto, qual era o valor base e se foi ou não entregue esse valor, a parte do regime sancionatório deixa de ser tão relevante, porque o próprio município tem a capacidade de atuar. Mas eu vou deixar este caso aqui, passar um bocadinho a palavra depois à doutora Isabel, para que, sendo jurista, sabe responder melhor do que eu a estes problemas. Em termos de outros casos em que se tenham verificado irregularidades, nós, a informação que tivemos até hoje foi aquela que nós reportámos. Nós temos controlado sempre que a recepção dos relatórios de auditoria, isso é uma, para nós, tudo o que seja no âmbito do regulamento, nós atuamos no sentido de verificar que está a ser cumprido o regulamento, mas, de facto, o sistema em si, tal como existe neste momento, é complexo. Há muitas coisas que, quando começamos a pensar sobre elas, eu posso dar-lhes um exemplo que estávamos ainda agora a discutir. Se ponham uma empresa, uma pequena empresa, que tem dois mini-mercados, um em cada lado, em duas pequenas povoações, só que uma fica num município diferente. Esta pequena empresa é cliente de um operador, tem uma única fatura pelos serviços que estão instalados em dois municípios diferentes. Portanto, há uma única cobrança. Ela é um cliente do operador. Agora, em termos de taxa, esta taxa reporta a dois municípios diferentes. Portanto, o operador tem que ter um sistema de informação que, apesar de ter um único cliente, tem que contemplar o local de instalação do serviço, onde é prestado o serviço, e tem que separar na faturação as duas taxas. Isto é bastante complicado, como podem perceber. Portanto, há muitas nuances neste sistema que têm que ser largamente debatidos, porque há problemas que vão surgindo quando nós começamos a pensar sobre eles. Doutora Isabel, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Em relação ao regime sancionatório, de facto, consideramos que é útil. Embora pense que as questões de incumprimento da TMDP podem ter vertentes diferentes. Porque, por exemplo, ao nível do regime de contraordenação, fará sentido que a não realização de uma auditoria seja considerada uma contraordenação e, portanto, seja punível, a omissão de uma informação seja punível. Portanto, haverá um certo conjunto de comportamentos que fará sentido que sejam tipificados como contraordenação e que sejam fiscalizados pela ANACOM. Mas não poderá isso eliminar o regime normal de execução fiscal da parte dos municípios, não é? Portanto, eu penso que a criação de um regime de contraordenação terá que ser cuidadosamente desenhado, sem prejuízo dos mecanismos de execução fiscal a cargo dos municípios, que neste momento eles têm imensa dificuldade em avançar porque não têm elementos, como já se viu aqui, não é? Mas sim, o regime sancionatório seria útil.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar e cumprimentar a delegação da ANACOM e a Sra. Presidente da ANACOM e agradecer desde já os esclarecimentos já promovidos. Enfim, a minha intervenção será uma intervenção breve. Não deixo de salientar um ponto breve antes de entrar na matéria, eventualmente de facto, relativamente àquilo que é a intervenção da ANACOM e àquilo que parece ser também um pouco a posição da ANACOM face a este problema. Parece óbvio, e ele é óbvio, que este é um problema mais complexo do que à partida pode parecer, com enormes dificuldades de implementação. E, portanto, desse ponto de vista, ficou muito bem sublinhado também pela intervenção da ANACOM. Mas também é óbvio que, face a essa complexidade, a ANACOM provavelmente é a entidade, nomeadamente do Estado, aquela que tem melhores condições para compreender e para, ao compreender a situação, e já lá vão 10 anos de aplicação desta lei, ao compreender a situação, poder encontrar também as soluções que são mais adequadas, tendo em conta até os princípios que a própria ANACOM defende. E, portanto, desse ponto de vista, não posso deixar de registar que, obviamente, a intervenção da ANACOM é muito mais ampla e mais relevante do que aquela que está atribuída no próprio diploma relativamente à questão da própria taxa. A ANACOM, como a senhora Presidente também disse, tem funções de coadjuvar o Governo, e nomeadamente a pedido do Governo, mas também por iniciativa própria e também no sentido da elaboração de projetos de legislação neste domínio. E, portanto, penso que faça aquilo que tudo aquilo foi dito, provavelmente a contribuição da ANACOM neste contexto seria bem-vinda, e face às posições que a própria ANACOM aqui diz, que seja, tem posições hoje, claramente, hoje e já no passado teve, claramente definidas relativamente à complexidade, provavelmente tem até e um conhecimento relativamente à boa aplicação, às melhores práticas para que um conjunto de princípios, e a minha intervenção é sobre esse conjunto de princípios, já irei a eles, não sejam, que sejam defendidos. E, portanto, desse ponto de vista, não queria deixar de registar esta matéria, além de mais, porque, enfim, a ANACOM é o regulador e tem, além das funções de regulação, tem também as funções de supervisão no setor e, portanto, também tem todo um enquadramento de relacionamento com os próprios operadores, e, nomeadamente, do ponto de vista sancionatório, com os próprios operadores, não sendo da taxa, mas tem, do ponto de vista global, que obviamente tem um conjunto de capacidades que, neste caso, enfim, me parece evidente que são solicitadas a intervenção, uma intervenção mais forte da ANACOM para que possa contribuir, enfim, na boa resolução dos problemas. Para o Partido Socialista, há aqui um conjunto de questões que são extremamente importantes. A primeira é a defesa do consumidor. E nós olhamos para este assunto da taxa municipal de direitos de passagem com uma principal preocupação que colocamos é a defesa do consumidor. Ou seja, tudo aquilo que possa ser feito e, aparentemente, face à não boa aplicação da Lei das Comunicações Eletrónicas original de 2004, que ao fim de 10 anos ainda não está este problema resolvido, aparentemente pode e deve ser feito algo relativamente à melhoria da aplicação da taxa municipal de direitos de passagem, mas a primeira preocupação nessa melhoria deve ser a defesa dos consumidores. Porque, enfim, nós não acreditamos, em alguns projetos que vemos de proposta, enfim, de que os custos que se cobrem às empresas não serão repercutidos nos consumidores. Ora, nós temos uma posição claramente que não é essa, relativamente a esta matéria, ou seja, se houver custos que vão ser suportados pelos operadores, eles necessariamente vão repassar esses custos para os consumidores e, portanto, não basta uma simples alteração, enfim, tentando que o custo agora é do operador e não é do consumidor final e o problema está resolvido, porque estará muito longe de estar resolvido, provavelmente estará agravado, sendo os consumidores que vão ser penalizados desse ponto de vista. E, portanto, temos aqui um problema que é a defesa do consumidor e todas as soluções que estejam inerentes à alteração da taxa municipal de direitos de passagem, no nosso ponto de vista, tem que ser visto no primeiro crivo, pelo crivo da defesa do consumidor. Obviamente que os outros crivos também são importantes, a não discriminação, a concorrência, ou assegurar a igualdade para todos os operadores, o ressarcir justamente os municípios pela ocupação do espaço e por um território que, obviamente, em muitas situações é condicionado pela utilização e pelo uso destas infraestruturas, todos esses princípios têm que ser, obviamente, salvaguardados. Mas para nós, Partido Socialista, temos que ter em conta o princípio fundamental que é a questão da defesa do consumidor e, portanto, estamos muito disponíveis para trabalhar e, por isso, em todas as discussões que já fizemos, salientámos que esta audição seria muito importante. Estamos muito disponíveis para trabalhar com todos nesse sentido, de encontrarmos uma fórmula que torne menos complexa esta aplicação, torne mais justa a proposta que há pouco aqui foi referida relativamente ao setor do gás, por exemplo, é uma proposta que, do nosso ponto de vista, atinge boa parte dos nossos princípios, ou seja, do setor do gás no sentido de tornar fixo um determinado valor, simplifica, no entanto mantém aquilo que nós achamos importante, uma evidência relativamente àquilo que é as opções de cada município na aplicação desta taxa e, portanto, no escrutínio das próprias decisões de cada município relativamente àquilo que quer ser ressarcido relativamente a esta matéria. Porque isso, na nossa opinião, na defesa do consumidor, esse é um valor fundamental que podemos e devemos manter. Portanto, esse pode ser, eventualmente, um bom caminho. Mas a minha sugestão fundamental é dado digamos, a capacidade técnica, e terminarei, dada a capacidade técnica, não farei muitas perguntas à senhora Presidente, porque diria que a principal pergunta é a disponibilidade da ANACOM em, face aos problemas que foram identificados ao longo destes 10 anos, ter uma proposta, nomeadamente a ser submetida aqui a esta comissão, para que possamos depois trabalhar em conjunto com os diferentes grupos parlamentares e uma proposta no sentido das melhores práticas para implementarmos a melhor solução relativamente à aplicação da taxa municipal de direitos passados. Acho que isto viria um pouco de encontro também àquilo que é a responsabilidade da própria ANACOM e seria um excelente contributo para que todos pudéssemos ultrapassar de forma eficiente este problema, que é mais complexo do que aquilo que à primeira vista pode parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Tem a palavra a Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu concordo inteiramente consigo. De facto, nós temos aqui um assunto que é complexo, é um assunto que, ao longo de 10 anos, o setor evoluiu muito, as tecnologias evoluíram muito e, portanto, a próprios enquadramentos que existiam em 2004 hoje deixaram de existir. Portanto, nós temos hoje condições para poder melhorar, certamente, muitas daquelas que foram as disposições feitas no passado. A ANACOM está, obviamente, aberta e disposta a colaborar em todas as áreas em que a nossa contribuição seja útil. Acho que o primeiro passo seria, por exemplo, revermos o regulamento, que é da nossa responsabilidade, onde rapidamente poderíamos ter pequenas alterações que, quanto a mim, poderiam melhorar bastante a transparência, a informação que está disponível para os municípios. Mas temos que ver que, exatamente porque este mercado, este setor é tão dinâmico, por exemplo, a própria lista, nós ontem discutimos isto, publicar a lista dos operadores num determinado município. Esta lista pode fazer sentido hoje, aí amanhã já não fazia sentido porque, entretanto, houve um operador que deixou de prestar serviço. Ou seja, nós próprios também temos que, de alguma maneira, encontrar formas de, quando a informação que está disponível e que nós não conseguimos, não temos recursos para estarmos constantemente a fazer a atualização dessa informação, que os próprios utilizadores tenham consciência de que aquela informação tem alguma limitação, no sentido em que poderá ter havido alterações se já tiverem passado 6 meses, desde o momento em que foi publicada, ou 3 meses, ou 2 meses, o que for. Portanto, creio que nós vamos encontrar mecanismos de poder fornecer informação aos municípios, informação que eles possam utilizar de uma forma mais útil para a recolha desta taxa. E estamos, obviamente, dispostos a colaborar com esta comissão e a coadjuvar o governo naquilo que for necessário dentro das nossas competências. Não haja dúvida que, em termos, eu concordo consigo, quero dizer, o problema da taxa, no final do dia, vai ser sempre o consumidor que o vai pagar. Porque se isto passa a ser um custo das empresas, as empresas passam, ainda por cima, um custo variável porque incide sobre a faturação, as empresas acabam por passar, de alguma maneira, se incidir sobre a faturação. Se não, é um custo fixo. Ou é um custo fixo ou um custo variável. E o custo fixo... pois, mas normalmente numa questão ótica de custo marginal não seria o custo fixo a incidir sobre o preço. Mas em todo caso, nós estamos a falar de valores que sobre o consumidor, fazendo uma continha de padeiro, como se costuma dizer, um cliente que tenha uma conta mensal de 40 euros paga 1,2 euros por ano por esta taxa, se fosse aplicada à taxa máxima. Portanto, é uma taxa sobre o cliente, sobre o utilizador, mas de uma maneira ou de outra eu acredito que vá ser repercutida. Pode não ser repercutida integralmente, mas é um custo para a empresa e os custos pelas empresas são repercutidos nos preços. Agora, é evidente que há uma diferença, e acho que é aí que nós nos devemos centrar, que é, se isto é uma taxa, quem deve pagar é quem beneficia da contrapartida desta taxa. E neste caso são as empresas, não é o cliente. E acho que este é o fundamento da questão. Não sei, doutora Isabel, quer acrescentar alguma coisa?
Pronto. Obrigado. Muito obrigado, senhora Presidente. Tenho a palavra agora o Sr. Deputado Carlos São Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Presidente, a Dra. Fátima Barros, bem como as suas acompanhantes, a possibilidade de trocarmos estas impressões. Agradecer também ao PCP a oportunidade, pelo requerimento dele, de estarmos aqui a debater mais uma vez o esclarecimento sobre esta situação. E dado as questões já levantadas anteriores, que responderam a muitas das nossas dúvidas, a minha intervenção irá ser um pouco mais provocadora do que até agora, até para afirmarmos e consolidarmos o nosso pensamento e resolvermos, talvez, darmos um passo sólido na tentativa de resolução deste problema, que já verificamos que é um problema complexo. Incidindo no requerimento do PCP, é nosso pensamento que as empresas, em princípio, são idóneas e, como tal, cumprem suas obrigações decorrentes para com a sociedade e para com a economia tudo aquilo que temos, que vemos aqui, são meros lapsos. No entanto, convém acautelar-nos e convém que esta informação seja o mais transparente possível e mais rápida, e há mecanismos que eventualmente poderão, nesta fase, ajudar-nos a todos, a ANACOM, aos municípios, obrigando talvez as empresas que estão a operar em cada concelho a informar a ANACOM anualmente quais é que são os concelhos em que estão a operar, e obrigar os municípios também a informar no início de cada ano, após a sua tomada de decisão, se cobram a taxa ou não, e qual é que é o percentual. E publicar isto no site normal da ANACOM, quer dizer, parece uma tabela extraordinariamente simples, onde qualquer município, qualquer operador pode eventualmente tratar este assunto. E desta forma, simples, parece-nos que, tornando isto obrigatório, podemos resolver este problema. O problema... Agora, já aqui colocado, é o outro. É se, por um lado, esta taxa deve ser paga pelos consumidores ou se deve ser paga pelos operadores. Parece-me que é consenso geral, e até anda a ser a Presidente, que já o manifestou, a sua opinião de que devem ser os operadores, as empresas, que deverão pagar esta taxa, que depois irão repercutir no preço ou não. Isso é um problema. É um problema de mercado, é um problema de política de empresa, é um problema de concorrência. Isso é um problema deles. Portanto, aqui estou um pouco esclarecido relativamente à posição da Sra. Presidente. O problema aqui é a forma de cálculo desta taxa. O 0,25 torna-se pouco apelativo para os municípios. Os municípios reclamam disso. Reclamam que esta taxa tem pouco significado na receita do município. Contrariamente à questão do gás que referiu, o gás, da forma como foi deixado discricionariamente aos municípios também, em alguns municípios têm tido graves problemas com as empresas operadoras, dada a taxa definida pelos municípios ser muito elevada e tornar o mercado do gás muito complicado. Portanto, aqui precisamos de refletir bem. Se nós estabelecemos teto em termos legais, ou se deixamos os municípios, à sua discricionalidade, optar por definir uma taxa no interesse de um município, e que eu espero que seja não apenas financeiro, mas que tenha a ver também com as próprias infraestruturas. Eu recordo, por exemplo, que o município, se tiver essa possibilidade, pode isentar, pode eventualmente apoiar uma operadora para que determinado tipo de rede seja estendida no seu território mais rapidamente, com outros incentivos. Quer dizer, há aqui uma diversidade de questões que importa colocar. E agora vou ser muito mais provocatório, quer dizer, que é perguntar a sua opinião. Não só da forma de cálculo da taxa, mas se faz sentido neste momento a existência desta taxa. Há municípios que, por e simplesmente, defendem a sua extensão. Não me parece a mim... Extensão. Há municípios que defendem isto. Não me parece que a mim, eu não defendo. Eu não defendo isto pelo perigo que acarreta a alguns municípios que defendem isto. Não é essa a posição da Associação Nacional de Municípios. A Associação Nacional de Municípios quer rever a reformulação desta taxa, mas nós também, aqui importa salvaguardar em termos legislativos a defesa do consumidor, que prevê-se a discricionariedade em alguns municípios, não, pode ser, aliás, pode ser posta em causa. Quanto à questão sancionatória, também é sua opinião que deve estar na ANACOM, ou sendo uma taxa municipal, a que devem seguir os trâmites aplicáveis nas situações de cumprimento de outras taxas quaisquer municipais, como o regime geral das taxas das autarquias locais ou o Código de Procedimento e dos Processos Tributários. Ficava por aqui. Tenho o meu colega Afonso, que também lhe queria colocar umas questões.
Muito obrigado e agradeço desde já à Sra. Presidente e a quem acompanha aqui nesta audição. Realmente os esclarecimentos que já deram aqui hoje são importantes para a posição da ANACOM. Eu queria complementar, já que algumas questões foram muito bem colocadas pelo meu colega Carlos São Martinho, nomeadamente em relação à importância da taxa, enfim. Mas acho que isso entrava-me aqui em algumas questões concretas. A Associação Nacional de Municípios colocou a questão, na minha opinião, muito bem, ou pelo menos as questões são estas, se me permite, quando, na sua posição recente, e as questões ao longo de 10 anos são as mesmas. Eu queria colocar-lhe, porque é assim, a ANACOM tem um papel, eu queria perguntar mesmo isto, tem um papel que me parece que não foi exercido como deveria, ou melhor, pelo menos não resolveu o problema que a questão levantava. E como é que, o que é que são os municípios levantar aqui? Quais são as empresas sujeitas à taxa? Já que referenciou, os municípios não têm informação sobre as empresas. Os municípios vêm-se aflitos, deixem-me pôr a questão nestes termos, e enviam para as empresas informação sobre a taxa, sem saberem quais são as empresas. Como, quando e a quem é comunicado o percentual da taxa aprovado pelo município? Quer dizer, isto não, não, enfim, não, não. Como poderão os municípios ter acesso com clareza e transparência à faturação das operadoras? Não têm informação. Esta é uma questão central da própria... Não é possível. Recebem a informação, recebem o montante que receberem ou não recebem, mas não têm nenhuma informação, nenhum mecanismo de controlo. Quais os documentos... Isto são perguntas que lhe estou a fazer, Sra. Presidente. Quais os documentos contabilísticos que deverão acompanhar a entrega de valor aos municípios? O que é que poderá acompanhar para que isto seja verificado? Quais os mecanismos de auditoria que permitirão obter uma garantia de valor transferido? Já que referenciou hoje que havia auditorias feitas pela ANACOM, ou pelo menos não é feita pela ANACOM, mas pelo menos encomendadas ou trabalhadas, enfim. Não, não foi isso que disse. Esclarecer-me-á a seguir. Mas haverá auditorias nesta área. A verdade é que os municípios também referenciou aqui que os municípios teriam que pedir as auditorias para ter informação. Ou seja, há aqui um conjunto de informação que não chega aos municípios. Não é possível ter informação. Vou dar um exemplo concreto, se me permite, que dá aqui uma ideia. Tenho aqui um exemplo do município, de média dimensão. Não vale a pena aqui falar no nome do município nem no nome da operadora. Um exemplo concreto. Em 2007, este município, em 2006, recebeu 789 euros do montante que foi transferido para a operadora. No ano seguinte, 2007, O crescimento deste montante foi de 900%, recebeu 7 mil e tal euros. Não se percebe porque é que há um crescimento tão grande, ninguém consegue perceber isto. No ano seguinte, volta a crescer 15% a transferência. No ano seguinte, 2009, mais 10% de transferência. Percebe-se isto. No ano 2010, volta a subir 15%. No ano 2011, reduz 24%. Não é possível perceber. Não é possível. Não é possível perceber se está bem, se está mal, se deve ser assado. Não é possível. Portanto, os municípios têm uma incapacidade total, se não houver uma regulação forte a este nível, de aplicar a taxa e de controlar este tipo de receita. Portanto, eu acho que esta matéria parece-me que a ANACOM já aqui referenciou isso, já percebi que tudo o que foi dizendo durante esta manhã foi dizendo que havia possibilidade de melhorias, enfim. Mas eu acho que esse trabalho tem que ser feito independentemente da legislação. Porque se for alterar a legislação e se for imputado aos operadores esse pagamento, a seguir tem que haver mecanismos de controle na mesma, seja pela faturação ou não, ou outro mecanismo qualquer. Portanto, eu acho que vale a pena aqui, e também usando um bocado este mecanismo, estou um bocado a provocar, mas não é a provocar, a questão é mesmo esta. Não é provocar, a questão é mesmo esta. E este exemplo concreto que eu lhe dei é um exemplo concreto, real, que é impossível controlar. Não sei se a ANACOM tem esta informação dos municípios, tem este controle, se vai verificando ou não, se isto faz sentido ou se não faz, mas isto não faz sentido. Há aqui alguma coisa que não está. Dei só um exemplo para não dar 20, tenho aqui na minha mão. Portanto, eu acho que valia a pena aqui refletir um pouco sobre isto. E já agora também dizer-lhe o seguinte, se me permite, Sr. Presidente, terminava já. Disse há um bocadinho que o Regulamento 38/2004, e ouvi na sua intervenção, Sra. Presidente, define procedimentos para cobrança e entregas, ou seja, há procedimentos perfeitamente definidos. Define requisitos sobre sistemas de informação. Portanto, tem que haver sistemas de informação que funcionem. Se não funcionarem, não vale a pena. Obrigação de reduzir, de realizar por entidades independentes. Termino já. A pergunta que eu lhe faço é, as auditorias que foram feitas, o que é que conclusões é que tiraram? O que é que melhorou a este nível? O que é que permitiu dar informação aos municípios melhor para melhorar a aplicação da taxa? Eu acho que há aqui uma série de questões que não estão bem esclarecidas e não ficam resolvidas, e essa é que é a minha questão, não ficam resolvidas alterando a legislação e colocando os operadores a pagar, não fica nada resolvido se não forem melhoradas também ao cabo os procedimentos ao nível da regulação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra,
Sr. Muito obrigada. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões. Eu, se calhar, se não se importassem, começava ao contrário, está bem? Começava pela última, porque... de facto, há aqui uma questão que eu gostava de esclarecer e que é o seguinte. O regulamento que foi estabelecido pela ANACOM criou as condições necessárias para a cobrança desta taxa. Foi tudo bem pensado. O que eu digo é que pode ser melhorado, mas, repare, as empresas, os operadores, são obrigados anualmente a encomendarem auditorias a entidades externas, independentes, e a nossa obrigação é dizer se estas entidades são aceitas por nós. Normalmente são auditores que são conhecidos no mercado e que nós consideramos idóneos. Portanto, essas auditorias são feitas anualmente, nós recebemos esses relatórios de auditoria anualmente, nós, ANACOM. Esses relatórios de auditoria estão disponíveis para os municípios se eles os pedirem. Portanto, eu creio que o problema que está aqui é um problema de proatividade, ou seja, de que lado é que fica a bola em termos de transmissão de informação. O que o nosso regulamento estabeleceu é mais passivo, no sentido de dizer, se os senhores quiserem informação, peçam-na e a informação está disponível. Por exemplo, a informação relativa às empresas que atuam em cada município existe e é fornecida quando nos é pedida. Eu disse que no início que creio que uma forma expedita de simplificarmos o problema é publicarmos, não estamos à espera que sejam os municípios a pedirem-nos e publicarmos nós. É evidente que o problema da ANACOM é que isso obriga a que, se a informação não for exata naquele momento, nos possa criar algum problema. Temos que encontrar uma forma de dizer, sim senhora, pode haver alterações pontuais, mas estes são as empresas que nós temos conhecimento que declararam que têm clientes finais neste município. Como? Os nossos juristas são muito exigentes neste sentido e fazem muito bem. E fazem muito bem porque tudo o que tem a ver com cobranças de taxas, liquidação de taxas é muito complicado. Portanto, esse problema... A questão de verificação dos dados, portanto, é possível obter esses dados.
e os municípios terem acesso a essas empresas, a esses relatórios da auditoria. É uma questão de serem os municípios. Agora, eu creio que o problema está um bocadinho na inércia que se cria. Mesmo, são várias empresas, são vários operadores que chegam a ser 10, por exemplo, no caso da Almada eram 10 ou 11, que operam num determinado município e, portanto, obriga, para valores que são relativamente pequenos, obriga a um trabalho que se calhar é excessivo, está a ver? Portanto, eu creio que muitas das questões que existem e que a Associação de Municípios levanta, e que algumas delas podem ser, quanto a mim, resolvidas criando mecanismos para facilitar a informação, outros não, terá que ser uma alteração do regulamento, mas isso permitirá que os municípios tenham mais facilidade na cobrança da taxa. Deixe-me ver que... Os documentos contabilísticos e a forma de entrega dos valores aos municípios. Aí criou-se um problema que talvez tenha resida no nosso regulamento. O nosso regulamento diz que o valor da taxa deve ser entregue mensalmente. E isto, de facto, é um período de tempo demasiado curto, tanto para os operadores como para que se conseguir mecanismos de faturação, que muitas vezes está atrasada e conseguir... Portanto, eu creio que se nós alargássemos o prazo, isso também poderia facilitar um bocadinho para ambos os lados, por um lado quem recebe e por outro lado quem paga. Em relação à existência ou não da taxa, essa é uma questão que me coloca, enfim, como sabe, nós não temos, de facto, isso é uma questão política que não se prende necessariamente com a atuação do regulador. No entanto, eu creio que a existência de um cap, de um valor máximo é importante. A situação que referiu há bocado do gás é uma situação que devemos considerar, até porque tem havido em vários municípios a diminuição dessa taxa, que era considerada excessiva. Houve pressão dos próprios consumidores no sentido de fazer descer essa taxa e, portanto, é sempre muito perigoso deixar isto ao critério dos municípios, não é? Porque, enfim, a partir de um determinado momento não há controle. A existência da taxa, sim, com a necessária existência de um preço máximo. Agora, a utilidade do uso da taxa, bem, de facto, isto corresponde ao pagamento da utilização de um espaço num domínio público. Muitas vezes há custos associados a essa utilização. Eu creio que há assuntos mais complexos por trás disto. A própria existência da taxa, que poderia ter sido repensada há uns anos atrás, mas que se manteve, cria um problema que, se pensarmos no seguinte, por exemplo, há alguns municípios onde as condutas são propriedade dos municípios e os municípios deixaram de ter, ao abrigo do Decreto-Lei 123, ter capacidade para cobrar pela utilização do espaço nessas condutas. O que significa que, se nós hoje retirássemos a TM, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, teríamos que, de novo, repensar esta situação, porque neste momento os municípios só são ressarcidos da utilização das condutas através da TMDP e não através do pagamento da utilização desse espaço. E isso implica custos de manutenção, etc., que têm que ser equacionados. Portanto, a existência da taxa está de acordo, enfim, com o princípio da utilização do domínio público. Agora, a forma como deve ser aplicada, quem é que é o sujeito passivo, qual é a base sobre a qual incide esta taxa, de facto, é uma área que já vimos que tem muitos contornos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em lugar, também cumprimentando a Sra. Presidente da ANACOM, restante delegação. Sobre esta matéria tivemos a oportunidade, sensivelmente há um ano atrás, e na alteração que na altura estava a ser debatida, de também numa audição nesta comissão, tivemos a oportunidade também de debater sobre este tema. Aliás, se nós analisarmos a Lei das Comunicações Eletrónicas 5A de 2004, se analisarmos, ela teve praticamente uma alteração por ano. E, portanto, e a grande verdade é que, ao longo dos últimos 10 anos, e identificados muitos dos problemas relacionados com a questão da taxa municipal dos direitos de passagem, ainda não foi possível encontrar a solução para, efetivamente, proceder à alteração ou às alterações que se entendia justificadas. Há um ano atrás, acabámos por não incluir nas alterações a questão da taxa municipal dos direitos de passagem, precisamente, e para a apresentação que foi feita e o enquadramento foi também importante, porque tínhamos a questão de que foi identificada a violação do princípio da não discriminação. Eu penso que também chegada a altura de encontrarmos aqui uma solução. A questão da cobrança da taxa municipal dos direitos de passagem, a forma como se processa, aquilo que assistimos nesta audição, há uma unanimidade, praticamente, e que há uma vontade dos diversos partidos de encontrar uma solução. E penso que estamos na altura. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português apresentaram recentemente projetos de lei. Na altura, em plenário, sugerimos que esses projetos de lei pudessem baixar à Comissão para precisamente proporcionar quer a audição da ANACOM, como eventualmente de outras entidades. E é importante aqui criarmos também mecanismos para simplificar este processo. Simplificar do ponto de vista de maior justiça por parte do consumidor e justiça. E há aqui uma questão que muitos municípios, muitos autarcas levantam e anualmente, sempre que são aprovadas as taxas nas assembleias municipais, esta é uma questão que se levanta, porque em muitas autarquias ela não é efetivamente cobrada precisamente por se tratar depois da cobrança feita ao cliente final e não às operadoras. E, portanto, isto é sempre um problema que é criado nas assembleias municipais e convém também esclarecer. Depois, temos também a criar aqui mecanismos, e dada a complexidade também que já foi aqui abordada, facilitar por parte das autarquias a percepção também dos valores que são entregues, se estão ou não corretos, e também para as empresas, porque percebemos perfeitamente que a forma de faturação é bastante complicada e, portanto, exige também das empresas uma resposta adequada. E é importante também perceber, foi identificado, ou foi referido pelo Sr. Presidente, penso, no início, que temos empresas em municípios que têm um valor de taxa aprovado, mas que não estão a cobrar a taxa. Ou pelo menos isso não é perceptível na fatura. Há uma indicação que as faturas devem constar esse valor. E, portanto, é aqui importante também perceber se essas empresas, apesar de não identificarem, não discriminarem na fatura o valor da taxa, se estão ou não a entregar aos municípios e se o facto de não constar na fatura se não complica também o cálculo do mesmo. Ou o cálculo, ou por outra, numa auditoria, se não complica a percepção se o valor está correto ou não. E, portanto, há aqui um conjunto de soluções que penso que devem ser encontradas. Depois, por parte também das autarquias, aqui, ao simplificarmos, e tive também a oportunidade de consultar o site da ANACOM, onde vem a relação dos municípios, a relação dos municípios de 2004 a 2014, das tabelas e os códigos postais. Pude também verificar que, no caso de alguns municípios, e que também está no regulamento, a entrega da relação dos códigos postais não consta. E, portanto, a pergunta é se os municípios entregaram ou não entregaram essa relação. E aqui também é preciso. O incumprimento de uma parte também poderá significar um incumprimento da outra parte. Por outro lado, temos municípios que, eu sei que têm as taxas municipais de TMDP aprovada, e, portanto, mas que não consta para 2014 o valor da mesma. Se esta informação só não chegou à ANACOM ou também não chegou às operadoras. E, portanto, aí, neste caso, as operadoras, que taxa é que estão a cobrar? De 2013 ou, porque não há indicação, de 2014. E, portanto, há aqui também alguma falta de informação. Do ponto de vista do consumidor, consultando aqui o site da ANACOM, são os dados que temos. Mas não há essa percepção se o seu município está ou não está a cobrar a taxa municipal dos direitos de passagem. Depois, se deve estar ou não a obrigatoriedade de informação, mesmo que o município não cobre, se deverá ou não dar essa informação à ANACOM. Porque o que acontece é que há muitos municípios que pura e simplesmente não constam. E, portanto, não há uma relação. Foi aqui referida a questão da Almada, mas a Almada não consta, por exemplo, nesta relação. Apesar de não cobrar, é zero, mas há outros. Mas eu penso que essa informação também devia ser divulgada. E, portanto, era aqui, ou seja, termos aqui uma informação mais completa possível para depois também ser mais fácil verificar os valores. Quanto ao regulamento, o regulamento da ANACOM, que eu penso que é o regulamento, é o 38 de 2004, o que é certo é que também ao longo dos últimos 10 anos também não teve qualquer tipo de alteração. E percebeu-se que há um conjunto de alterações que seriam importantes. E daí a pergunta que deixava é se está prevista ou não alguma alteração a este regulamento. Porque para além da questão das auditorias, os resultados das auditorias devem ser disponibilizados pelas empresas aos municípios que solicitam e à ANACOM. Portanto, a ANACOM recebe sempre, ou presumo que recebe sempre, estes relatórios das auditorias. Depois, também seria importante perceber se foi entregue alguma proposta por parte da ANACOM, nomeadamente ao Governo, para que se fizessem, fossem alteradas algumas, feitas algumas alterações também aqui à Lei das Comunicações Eletrónicas. E eram as perguntas que queria colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso podemos, doutor, podemos considerar esta última intervenção e dar a palavra à senhora Presidente para responder, então, para uma última intervenção. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu há pouco queria dizer uma coisa que me esqueci, mas acho que era importante também, talvez, para esta comissão ouvir um bocadinho os operadores, saber qual é a percepção deles relativamente a esta questão, porque também são parte interessada e também perceber... Por exemplo, um problema que prende-se com isto que o Sr. Deputado mencionou, as situações em que a taxa existe e as empresas não cobram. Muitos dos operadores dizem que não cobram porque não têm infraestruturas próprias. E isto leva-nos àquela questão. Uma coisa são não ter infraestruturas físicas, por exemplo, o caso do satélite que falámos há pouco. A outra questão é dizer assim, eu vou à boleia no carro, ou pago, partilho a gasolina, mas não tenho nada que pagar à autoestrada. E, portanto, o que eles dizem é, eu pago o acesso à conduta, imagino, condutas da PT, eu pago o acesso à conduta da PT e, portanto, não tenho que estar a pagar a taxa. A PT que paga. Portanto, tudo isto é complexo. É complexo e tem que ser tomadas decisões em relação a este aspecto. Este aspecto não existia, não era tão importante em 2004, porque em 2004 não existiam tantos operadores como existem hoje. E partilha não existia, felizmente o decreto 123 veio aumentar esta eficiência na utilização das infraestruturas físicas, mas tornou-nos este problema complexo que não tinha sido entretanto equacionado. Nós temos um problema também aqui, relativamente à informação, é que os municípios, não há nada que os obrigue a dar-nos informação a nós. Se eles nos fornecerem a informação, nós publicamos. Mas a lei também não nos concede o poder, ou pelo menos a obrigação, de centralizar a informação. Portanto, há aqui uma zona cinzenta em que nós podíamos todos, se calhar, conseguir maior eficiência, mas que há um vazio em termos de atribuição de competências para essas... Portanto, se os municípios nos informarem, nós publicamos a informação. Se os municípios não nos informarem, nós não temos, por lei, a obrigação de ir perguntar. E, enfim, isso acaba por ficar um bocadinho um vazio. E, portanto, portanto, no fundo, é um bocadinho isto que eu creio, que nós podemos melhorar o nosso regulamento, e eu creio que até com esta discussão nós próprios, até se tiverem mais informação sobre os municípios que nos possam enviar, também nos pode ajudar a nós a perceber um bocadinho melhor também o problema e como é que podemos ajudar. Mas eu creio que muitas das questões passam pelos próprios municípios não saberem os instrumentos que têm. É um problema de informação, de facto. Como é que eles podem atuar por forma a verificar os valores? Estes valores podem ser voláteis, porque, por exemplo, o operador X perdeu cota de mercado neste município e, portanto, no ano seguinte... A crise faz com que as pessoas cortem também nas despesas de telecomunicações, nos pacotes da televisão, etc. Isso reflete-se também na faturação. Aliás, se os senhores olharem para a faturação do setor, o volume de negócios tem vindo a cair todos os anos, não é? Isso também parte é o resultado também mais concorrência no mercado, que é bom. Outros aspectos têm a ver com a própria procura. Outros aspectos têm a ver com o facto dos consumidores, de facto, terem reduzido as suas despesas em telecomunicações. Ou em comunicações eletrónicas, mais.
Duas frases.
A pergunta é... Duas perguntas. Primeira pergunta. Disse que os municípios não têm obrigação de entregar a informação. Ana Com experimentou perguntar a todos os municípios informação sobre isso para saber se respondem ou não. Primeira pergunta. Como é que a Anacom pode trabalhar sobre uma matéria sobre a qual não tem um valor global, ou tem, de taxas cobradas nos municípios ao nível do país? Era uma informação que eu gostava de ter. Certo. Queria saber quanto é que foi cobrado ao nível do país nesta matéria.
Quanto é que foi cobrado ao nível do país? Eu creio que a informação que nós temos e que nos foi dada pelos operadores, não foi dada pelos municípios, não é? Doutora Isabel, confirmo. Ronda 1,8 milhões. Esta é a informação no ano de 2012. 2013 ainda não temos. Mas, vamos lá ver, não sendo parte das nossas obrigações estar a recolher esta taxa, como imagina, essa é a questão. É o tal vazio que eu digo. A zona cinzenta. Podemos ajudar-nos uns aos outros, mas temos que definir os procedimentos.
Presidente, mais uma vez, muito obrigado pelas suas palavras e por ter vindo mais uma vez a esta comissão. E vamos continuar a trocar impressões e a ver se melhoramos estes regulamentos, então, e vice-versa, em dois sentidos, portanto, qualquer necessidade que tenha da nossa parte de Espanha.
Muito obrigado.